Olá, pessoal! Eu sou Camila Mozzini Alister e esse é o podcast Sou do Mundo. Um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos falar sobre ser estrangeiro. Olha só que pergunta, que situação. E para a gente falar sobre isso, eu convidei a queridíssima Mariana Rosa para conversar com a gente e discutir, enfim, vários aspectos do que é isso que é ser estrangeiro. Olá, pessoal! Estamos aqui com a nossa queridíssima, já entrevistada, Mariana Rosa. Só que dessa vez ela vai falar lá da Espanha e eu aqui da Austrália sobre uma coisa que a gente tem em comum, né, Mari?
Isso.
Que é ser estrangeiro, né, Mari?
Sim, senhora.
Senhorita, por favor.
É uma questão que até no outro, na nossa outra conversa surgiu, né, Camila?
Surgiu e a gente não terminou e ficou mal finalizado, ficou em aberto, né? Então a gente tem que encerrar. As coisas têm que ser bem finalizadas, eu acho. Senão fica, né?
Fica solto, né? Fica.
Fica solta e não dá certo. É que nem é isso. Quando você não termina bem, não fica legal, né? Então a gente tem que encerrar esse papo para poder partir para o outro. O que que tu acha?
Maravilha. Maravilha, maravilha. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu acho que a questão do ser estrangeiro, né? De viver o mundo desde a estrangeiria, né? Fazendo uma tradução meio literal de como se fala aqui na Espanha, né? Eu nem sei qual que seria a palavra em português, para falar a verdade, mas isso é uma coisa que vem com ser estrangeiro também. Em algum momento a gente para de ser purista. Linguisticamente, sabe? O purismo linguístico, ele deixa de fazer sentido. E eu, por exemplo, tenho aceitado o portunhol na minha vida, sabe? E tenho me permitido a... Não acho que é ser irresponsável com um idioma ou com outro, mas é entender que a minha forma de falar, de comunicar, de me expressar e, portanto, a linguística com a qual eu vou interagir na minha vida reflete as minhas vivências, né?
Sim, com certeza.
Então eu tenho aceitado o portunhol, sabe? Tem coisas que eu falo e eu fico pensando, gente, como que é isso, né? Como será isso? Será que é? Mas agora eu tenho tentado relaxar. Relaxar, porque eu acho que sou uma nova eu. E eu, entende? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, assim.
Faz total sentido. Eu, quem sou eu? Mas enfim, eu em português sou diferente de eu em inglês.
Totalmente.
Tu sente
Totalmente.
isso na tua língua também, em espanhol e português?
Não tanto, porque eu morei em Londres, então eu sinto muito mais em inglês, né? Esse é um problema, e olha que eu morei em Londres, eu tinha 22 anos, né? Eu era uma menina, assim. Mas eu lembro de sair para date, sabe? De sair com os carinhas, assim, e de falar: olha, eu me sinto mal, porque eu não me expresso da mesma forma. Eu sempre falava: sou muito mais interessante na minha língua materna, sabe? Você fica procurando, e eu que sou uma pessoa tendenciosa à comédia, sou sarcástica, sou debochada, sou meio vivo uma comédia cotidiana, assim, eu tenho muita dificuldade de me expressar com inteireza, digamos assim, em outro idioma. Sou outra pessoa, com certeza, com certeza. E eu acho muito legal que eu vejo que você está escrevendo profissionalmente em inglês e tal. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Nem mesmo em espanhol. Eu escrevo academicamente em espanhol, né? Faço mestrado aqui e tal. Escrevo, sim. Mas eu não tenho coragem de me lançar às redes sociais em espanhol, acredita? Não
Eu
tenho.
acredito, é porque é uma coisa que para mim ainda não tá claro, assim. Eu ainda não me sinto me lançando em inglês, sabe?
Ah, ok.
Ainda tô encontrando a minha voz em inglês. Eu faço stories quando eu tenho que fazer no meu Instagram, no Facebook, e eu sei que a Camila que fala em português não é a mesma Camila que fala inglês,
Isso.
mas isso faz parte do ser estrangeiro, né? O Flusser, que é um filósofo que eu amo, que estuda mídia, que
Sim.
estuda linguagem, que viveu a condição de imigrante, ele vai dizer que a nossa língua é a nossa realidade. Então, quando a gente
Isso.
muda de língua, a gente também muda a nossa realidade, né? A gente também muda, enfim, a nossa identidade, né? Eu
É.
acredito. E como é que é
Exatamente.
esse processo para ti? Como é que tu vivenciou essa mudança, assim, de identidade relacionada à língua e ao ser estrangeiro?
Então, foi uma coisa especial, assim, eu acho que o meu caso é peculiar, porque eu sou filha de espanhol, então eu sempre falei espanhol, no Brasil eu dei aula de espanhol, sempre que eu encontrava algum latino-americano, né, pedindo informação na rua, ou qualquer conversa que eu tinha no ambiente acadêmico e tal, com latino-americano, com pessoas da Colômbia, do Peru, enfim, sempre achavam que eu era espanhola. Nossa, mas você é espanhola, você mora aqui no Brasil há muito tempo, você. Então, eu sempre tive uma autoestima bem consolidada com o espanhol. E só que ao mesmo tempo era limitado, porque eu não tenho o mesmo vocabulário que eu tenho em português e em espanhol, né? Eu não sou, por exemplo, eu não sei fazer piadinhas no meio da conversa da mesma forma. Isso é uma questão para mim. E aí, quando eu vim morar na Espanha, eu não, a minha autoestima linguística, digamos assim, foi muito abalada, muito abalada. Então, eu me vi prestes a começar o mestrado muito nervosa com a minha exposição, porque eu ia me expor e ia ficar claro que eu não era, que eu não falava espanhol tão bem assim, que eu não sou nativa realmente, entendeu? Que eu não falo espanhol como uma espanhola, não é nem falar nativo, porque eu até acho que eu falo espanhol nativo, mas não é o nativo do como uma espanhola, é aquele nativo do certificado que um Dell ou um Cambridge pode te dar de inglês nativo, né? Mas que não é o inglês do inglês, né? Ou do americano. Enfim. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, a Mariana, que não se controla, geminiana,
Eu sei,
sobrepôs.
eu também sou. Te
Sobrepôs
entendo.
totalmente os meus planos de parecer perfeita. Então, no primeiro dia de aula, eu já tinha chegado lá pensando, gente, é a minha oportunidade de mostrar coerência, de demonstrar, não, coesão, né? De demonstrar que eu sou uma pessoa, não posso ficar falando demais nesse ambiente e tal, não vou ficar ali. Nossa, deu tudo errado, né? Já cheguei aprontando no primeiro dia de aula, arrumei maior confusão, assim, falando pra caramba. Mas cheguei em casa feliz. Eu até fiz um post no Facebook desabafando que eu falei, liberei o po meu portunhol, sabe? Liberei. E foi muito libertador para mim. E eu tive uma experiência de mestrado ótima. Estou tendo, né? Mas assim, durante as aulas, aceitando o meu sotaque, aceitando que eu tenho sotaque, aceitando que eu falo palavras, faço traduções do português para o espanhol que talvez não existam, acertando que eu provavelmente erro alguma colocação de artigo, né, do feminino, masculino, enfim, aceitando que nem eu vou identificar os meus erros, muitas vezes. Na maior parte, eu identifico. Aí eu escolho me redimir, né? Não, ó, eu falei isso, mas é isso, né? Ou eu escolho passar por isso. E cada vez mais eu tenho escolhido aceitar realmente o meu processo, entende? Então, eu digo que eu moro na Espanha há 1 ano e eu falo espanhol pior do que antes. Não sei se você entende o que eu estou falando, porém eu falo mais.
Eu entendo completamente. Eu entendo porque eu cheguei aqui, né, com meu inglês americano e cheguei na Austrália também, não entendia nada, literalmente nada do que eles falavam. Quer dizer, no teu caso, tu entendia. Eu não entendia nada. Então, assim, eu pensava que meu inglês era bom, mas aqui eu descobri que realmente, assim, faltava muito vocabulário, faltava vocabulário do dia a dia, não sabia dizer coisas do dia a dia, sei lá, produto de limpeza, coisas assim. Eu
Sim.
nunca tive contato com esse tipo de linguagem. Então, realmente, assim, foi difícil, sabe? E várias pessoas, quando eu falava, e ainda acontece, né? Quando eu falo, não entendem o que eu falo, eu tenho que repetir. Aí você se sente assim, ai, que bosta. Mas, enfim, hoje, cada vez mais, eu tô ligando o foda-se e tô rindo da minha cara. E é isso, assim, eu sigo rindo com o meu
Sim.
sotaque, sabe? E é só assim mesmo, e vamos lá. Não vou falar fluente, não vou falar com o sotaque daqui, e
É.
vão ter que me engolir do jeito que eu sou,
E
sabe? E eu vou ter que ser engolida também por essa cultura, e vamos aí, né? Estamos aí para misturar, sabe?
exatamente. E eu acho que é uma mistura de sensações, né? Porque eu acho que tem uma coisa do ego nosso, né? De poxa, e ainda mais a gente, quer dizer, você é muito mais do que eu, mas quem tem essa orientação intelectual, né, orientação acadêmica e tal, não gosta de imperfeição, né? A gente quer ser plena em tudo, né?
Lógico.
A gente quer ser muito boa em tudo, né? Então, como assim
Lógico.
eu não sou tão boa assim falando inglês ou falando, né? Como assim um espanhol vai dizer que eu não sou espanhola falando, né? Assim, então, eu acho que é um grande exercício para a gente também de lidar com o ego, né?
Humildade, né?
Humildade,
Humildade.
essa é a palavra.
Eu acho que você definiu bem. Eu acho que para começar, vamos começar tentando definir o que é ser estrangeiro, né? Talvez ser estrangeiro, o que que tu acha? Vou dividir aqui, tá?
Vai lá.
É começar a esmigalhar o seu ego.
Sim, boa definição, é. Isso. E acho que é importante marcar, né, Camila, que a gente fala de um lugar já de extremo privilégio, né? A gente está falando do nosso lugar de fala, que somos mulheres brancas,
Com
sem
certeza.
nenhum problema financeiro ou de documento ou de,
Não.
né, uma outra situação, assim, para os ouvintes e, né, as ouvintes e os ouvintes saberem que
Sim.
Qual é o nosso lugar de fala aqui nesse debate, né? Não
Mas
estamos
aí é
falando
que
de.
tá. Aí é que tá. Eu tenho esse lugar de fala no Brasil. Aqui eu não tenho esse
Ah,
lugar de fala. Aqui
sim.
eu
Sim.
não sou branca.
Ah,
Aqui eu
sim.
não sou de
Aí
uma
você é
classe
latina?
privilegiada. Aqui eu
Sim.
sou. Acho que é sério, aqui eles acham que eu sou negra. Juro pra você.
É.
Eles dizem que a minha pele é brown, é marrom.
Entendi.
E assim, foi bem complicado para mim assimilar isso, porque do meu lugar de privilégio no Brasil, né? De
Sim.
nunca ter vivido situações de, enfim, preconceito,
É.
ou ser maltratada pela cor da sua pele, pela cor do seu cabelo, pela cor do seu olho, pelo lugar que você nasceu. Nunca tinha vivido
Sim.
isso, sabe? Eu fui
É.
viver isso depois que eu saí do Brasil, assim, situações bem cabulosas. E aí eu me dei conta que, cara, por mais que a gente estude, por mais que a gente se considere socialmente engajado e tente não ser uma pessoa, enfim, racista. Eu acho que racista todo mundo é, a gente só tem que se dar conta do quanto é, mas enfim, por mais que a gente estude, isso é tão diferente quando a gente sente na pele, sabe?
Com certeza, com certeza.
E me fez assim ter uma admiração muito grande pelas pessoas que, enfim, são aborígenes, que aqui são os mais marginalizados possíveis, assim, me fez ter uma admiração
Sim.
por pessoas que passam por preconceito de qualquer tipo, chinês, indiano, aqui tem muito preconceito também, sabe? Aqui não
Sim,
tem
é
muitos
diferente, é.
negros, mas aqui tem muitos asiáticos, né? Então aqui o
É.
preconceito é diferente. E aqui eu realmente, assim, eu não passo despercebida, eles olham para mim e já sabem que eu não sou daqui.
Entendi, entendi. É, tá vendo? Olha só, é uma situação diferente, né? Eu sinto isso de uma forma muito diferente, que sou eu defendendo que eu sou brasileira. As pessoas falam, não, 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 mas você não parece brasileira, você não, 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 você é portuguesa, né? Me perguntam, você é portuguesa? Ah, você é italiana? Quando um espanhol me ouve falando, né? Tem gente até que fala que eu sou catalã, né? Porque eu falo espanhol como se fosse segunda língua, né? Que a gente já é muito pirada da cabeça, de que tem problema mesmo de aceitação, porque, obviamente, uma mulher catalã fala espanhol mesmo, né? Assim, não falaria como eu, tudo bem. Mas realmente, e aí, quando eu falo que eu sou brasileira, eu sempre tenho que dar uma militada, sabe? Tenho sempre que contar uma história sobre embranquecimento da população, sobre racismo estrutural, porque é uma coisa de. Eles acham que eles estão me elogiando, dizendo que eu não pareço brasileira, sabe? Ah, você não parece brasileira, você poderia ser tranquilamente espanhola. Se você falar, você poderia ser. Como se fosse um grande elogio que eles estivessem me fazendo, né? Juntando uma ignorância, a ignorância com o racismo, com. Nem sei como definir isso, mas é muito cansativo, porque são conversas quase que diárias, né? Depende do meu grau de disposição para ter esse tipo de batalha ideológica com pessoas aleatórias na rua, né?
É, mas
Mas.
aí é ignorância mesmo, né? E a gente também é ignorante, acho, por muitas coisas, outras coisas. Por exemplo, várias vezes eu sou questionada porque, além de brasileira, eu sou italiana. E
Sim,
as
é que você tem
pessoas
o
olham para mim.
caminho. É.
Aí as pessoas me perguntam: como assim você também é italiana? Eu falei: não, é porque assim, gente, o Brasil é a maior colônia de negros no mundo, o Brasil é a maior colônia de japoneses fora do Japão no mundo, o Brasil é a maior colônia italiana fora da Itália. O Brasil é um país que teve muitas misturas de raça, né? Teve muitos povos que migraram. E a gente tem várias cores, não é o branco com o branco, o negro com o negro, tem o mulato, tem o moreno. Tem o alemãozinho que também veio, sabe? Então, as pessoas não conseguem entender que tem várias formas, e claro, vamos pensar numa forma assim, nem quero entrar no, no, na questão de como isso aconteceu na branquitude, né? Que a gente sabe que foi estupro de mulheres negras por portugueses e não e índios também, né? Então, enfim. Mas eu tento sempre explicar que o Brasil não é. Não é só branco, não é só negro, também tem várias coisas entre, sabe? E vários povos, e cada pedaço do Brasil é diferente do outro, sabe? E as pessoas ainda não têm um pouco essa ideia. Então, sempre que me perguntam de onde eu sou, e eu comento que eu sou italiana, eu tenho que explicar um pouco disso também. E, claro, o
Sim.
Brasil para eles é crime, o Brasil para eles é futebol. É violência. Então,
E você sabe que agora me lembrou essa coisa do italiano. Me lembrou que quando eu morei em Londres, eu respondia que eu era espanhola muitas vezes, quando me perguntavam de onde eu era, porque eu sentia que respondendo que eu era espanhola, eu sofria menos preconceito. Então eu queria fugir dos estigmas, dos estereótipos, né? Relacionados à latino-americana e ao brasileiro em especial, especialmente à mulher brasileira, de
Nossa, verdade.
sensualidade,
Nossa, isso é o
de
pior.
esse. Então, geralmente na night, por exemplo, que aqueles caras malas perguntavam de onde você é, eu nunca falava do Brasil, porque eu queria fugir daquilo. Eu queria. Então, eu falava, eu sou espanhola. E é muito. Muito curioso isso, e é triste, né? Na verdade, porque hoje em dia eu não faço mais isso. Eu respondo e eu me fortaleci para encarar esse tipo de. Não sei como qualificar esses caras com essas taras generalizantes assim, não sei. Mas eu não faço mais isso. Mas quando eu tinha 22 anos, eu fazia, sabe? E, no geral, mesmo em entrevista de emprego, em tudo isso, eu sempre falava que eu era espanhola. Até para alugar um apartamento lá, um quarto, eu falava que eu era espanhola. Então, olha isso, né? Assim, reconhecer esse lugar de escapar de uma opressão, da possibilidade de você conseguir escapar de uma opressão. Mentindo sobre a sua própria identidade, assim, porque no meu caso, eu sou espanhola, mas até a página 3, sabe? Eu sou espanhola, não sou realmente espanhola, assim, faz
É,
parte
tu
de mim.
foi safa, né? Na verdade, não, nem eu nem eu acho que eu nem se, nem julgaria tanto, acho que tu foi mais safa mesmo,
Isso,
sabe? Às vezes
é.
a gente tem que sair esperto, né? Às vezes a gente tem que dar umas dribladas no sistema para conseguir entrar nele, né? Mas
Isso
enfim,
é.
também tem esse lado de não querer viver com o estigma que pode vir do que é ser brasileiro, né, amiga? Eu
É.
entendo assim, perfeitamente. Eu lembro que eu fiz um dia uma vez só, mas eu me arrependo até hoje. A única vez que eu saí porque aqui, quando eu morava em Brisbane, as pessoas se conheciam através de um aplicativo chamado Meetup.
Ai, eu já usei.
E aí eu fui sair pela primeira vez, porque eu queria fazer uma festa e a gente não gostava de boate. Aí eu, quer saber? Vou sozinha. Aí fui, e aí quando eu cheguei lá, tinha um monte de cara. E eu fiquei
Nossa.
assim, com muito medo, né? Eu falar, bah, se eu falar que eu sou brasileira aqui, vão pensar o quê, né? Não sei.
É.
Já tava com toda aquela coisa que eu já tinha vivido, né? Gato escaldado. Aí pela primeira vez na minha vida eu falei que eu era italiana. Só que
Entendi.
nesse exato dia tinha um cara, um australiano, que ele tinha morado no Brasil e ele era apaixonado pelo Brasil, ele amava o Brasil. E eu, puta que pariu, pra que que eu fui falar que eu era italiana? Eu me arrependi mortalmente, nunca mais fiz isso. Nunca mais, assim, hoje eu falo que eu sou brasileira e é isso, sabe? Eu
E é
tava
uma
aqui pensando.
coisa.
Ah, desculpa, fala.
Não, não, eu ia falar que é uma coisa curiosa também, que eu tenho um compromisso coletivo com o ser brasileira aqui, entendeu? Então, por exemplo, questão de atraso. Eu tenho muito mais cuidado do que tinha no Brasil, por exemplo, porque eu tenho pavor de contribuir para esse estigma, sabe? Para essas generalizações. Ah lá, a latina chegando atrasada, sabe? Ah,
Nossa,
brasileira
mas
chegando
espanhol é
atrasada.
muito atrasado, amiga. Quando eu morei aí,
Ah,
eles atrasavam muito.
sim, mas eu digo com outros estrangeiros, especialmente.
Ah, sim.
Espanhol nem não tenho, eles realmente não têm essa questão, não. Não, mas eu estou dizendo em grupos de expatriados, sabe? De estrangeiros
Sei,
aqui.
sei.
É, com coisas. Eu conheci uma holandesa, eu tenho. Tô, enfim, ficando amiga dela através de um aplicativo também para fazer amigas. E eu fico. É uma coisa boba, tá? É muito boba, mas eu fico assim: caraca, eu não posso. Eu não vou chegar atrasada porque eu não quero contribuir para a generalização. Apesar de que não é um problema meu, né? É um problema da pessoa que está generalizando, né? Da pessoa que está estereotipando toda uma população baseado em conceitos que ela cria, né? Não seria. Mas tem essas coisinhas, sabe?
Tem sim. E eu estava aqui pensando, Mari, quero saber o que que tu acha também. Eu acho que existem estrangeiros e estrangeiros. Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que ela é da Alemanha e vai morar, sei lá, na Índia ou vai morar no Brasil. Eu acho que essa pessoa, por ser alemã, por ser de um país de primeiro mundo e tá indo para um país de terceiro mundo, pelo menos isso aconteceu quando meu marido também foi, mas isso não é porque ele é australiano, porque, enfim. Mas eu fico pensando assim, será que a cultura indiana ou a cultura brasileira não vai super acolher essa pessoa para fazer com que ela se sinta bem, sabe? Por ela ser desse primeiro mundo, sabe?
Eu acho que mais ou menos, porque assim, a experiência do Manolo no Brasil, por exemplo, é um pouco cansativa para ele também, sabe? Porque o brasileiro, por exemplo, não sabe lidar com um estrangeiro falando português, né? No geral, o brasileiro quer rir disso o tempo todo. Tá o tempo inteiro fazendo piada com isso. E é uma coisa que eu não sinto do lado de cá, entendeu? Eu não sinto aqui que as pessoas estão o tempo. Sou mais eu preocupada com o meu sotaque e tal, mas não tem. As pessoas não ficam rindo. Ah, o Manolo, quando falava assim, a nariz, no Brasil, por exemplo, era assim, era os próprios amigos dele, gente da pós-graduação, colegas assim, do trabalho. Passavam tipo meia hora rindo daquilo, sabe?
Nossa, tadinho.
Era muito sem graça, era uma situação sem graça. E eram constantes, assim. Claro que fica aquele white people problem, né? Não é uma questão estrutural, né? O Manolo não sofre preconceito no Brasil social por ser espanhol. Isso não existe, né? Não tem perseguição
Não, não
aos
tem.
europeus brancos no Brasil. Não tem.
Não.
Mas quando você leva pro micro, né, para aquelas situações ali familiares, dos amigos e tal, eu não sei te dizer se o brasileiro é tão acolhedor assim, não. Eu acho que com certeza é mais do que possivelmente é mais um. Eu acho que um europeu sente morando no Brasil, por exemplo, ou na Índia, possivelmente, é sentir que ele é ainda mais privilegiado, né? Porque além, no caso do Manolo, é homem, cis, branco, classe média, e ainda é europeu. Então, ainda tem, dentro da mentalidade colonial, né, colonizada, na verdade, do Brasil, ele ainda usufrui de um privilégio maior, sabe? É muito curioso. Eu vi o Manolo dando palestras assim para amigos e familiares de temas que ele não conhecia, que ele não, tipo assim, quem é esse cara para falar tão bem de um assunto assim? E as pessoas ouvindo como se fosse a verdade universal, sabe? E eu falava, mas olha só, você não está percebendo que as pessoas estão, tipo, te dando muita moral simplesmente porque você é espanhol, falando de uma coisa que você nem sabe muito sobre o assunto, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente não usufrui. Nós não usufruímos de nenhum privilégio, sendo estrangeira brasileira num país do que se chama primeiro mundo, né? Não vejo
Eu
nenhum
prefiro que
privilégio.
eu sinceramente eu prefiro falar primeiro mundo, porque eu acho que é uma questão econômica, sabe? Porque aqui, se falam aqui, eu me deparei com, por exemplo, na Austrália, eles chamam a Austrália de Western Society, sociedade ocidental. Mas o Brasil não está incluído nisso. Eu, como assim, gente? O Brasil é ocidental. O Brasil foi colonizado, é uma colônia europeia. E a gente é mais antigo que inclusive a Austrália, né? Então, para mim, o conceito de ocidental deles aqui é a cultura anglo-saxão. Só que para mim, a cultura ocidental vem da Grécia. Então, eu prefiro o primeiro mundo e o terceiro mundo porque eu acho que é simplesmente econômico, sabe? Não tem essa
Entendi,
questão de cultura mesmo, sabe?
você acha mais
Porque
didático para falar?
eu acho, não sei, porque se é
Entendi.
para ser claro, eu não sei dizer o que que a gente é, se é ocidental, oriental, mas enfim, eu acho que a gente é mais ocidental, sabe?
Não, eu com certeza somos ocidentais, assim, ocidentalizados somos, pelo menos, assim.
Isso, é,
Eu
falou
acho que
bem.
nós somos ocidentalizados. Mas eu acho que essa divisão do mundo, essas formas, eu não gosto da terminologia terceiro mundo, não, porque eu acho que há um lugar de subalternidade, sabe? Eu entendo o que você está falando. Do ponto de vista econômico, seria didático a gente dizer claramente, né? Aqueles países que, enfim, sofreram, sofrem, né, de forma muito mais intensa
Desigualdades
a
sociais.
desigualdade social e tudo mais, sim, eu acho que sim, mas eu acho que essa ideia de primeiro, segundo e terceiro mundo, digamos assim, tem outras coisas envolvidas que
Tem.
essa mentalidade da ideia de subalternidade, né? Que a
Com
Austrália, claro,
certeza.
está do outro lado da ponta, né? Não está do lado do Brasil, não.
E é
Mas
isso que eu tive que me dar conta, Mari. Isso foi uma coisa assim que, por ser tratada diversas vezes como menos, né? Eu passei a me dar conta que existia em mim um complexo de inferioridade, sabe?
Ótimo. Eu
E
tenho uma coisa
ser
para falar também.
estrangeira dentro de um país que se diz desenvolvido, né, primeiro mundo, eu comecei assim, foi realmente assim, virar o meu mundo de ponta cabeça, porque eu não sabia usar eu não sabia que existia aquele kettle, sabe, aquela chaleirinha que você esquenta água automaticamente, eu não sabia usar aquilo, eu não sabia usar o caixa do supermercado que não tem a pessoa que passa a comida, mas é você que vai lá e automaticamente coloca suas compras no negócio e paga. Eu não sabia nada disso, assim. Para mim foi tão sofrido entrar nesse mundo automatizado e que eu achava frio e desenvolvido, né? E, assim, me fazia tanta falta esse aspecto humano do cara botar a sua gasolina ali no posto, sabe? Aqui é você que bota. Mas hoje eu meio que aprendi a vejo o lado bom disso, porque assim, aqui a sociedade meio que te obriga a você botar a mão na sujeira, sabe? No Brasil, se você é a classe média, você não bota a mão na sujeira, não. Você tem a faxineira, você tem a pessoa que vai botar gasolina no seu carro, né? Você tem o cara do caixa. Aqui não, meu. Aqui é a pessoa que está em qualquer classe. Desde o colégio, ela já começa trabalhando como caixa de supermercado, assim. E eu acho
Mas
que isso construiu o caráter das pessoas aqui, sabe? E me
mas assim,
fez. Desculpa, fala.
não, não, desculpa, eu que estou te interrompendo porque eu ouço tipo uma deixa e falo, vou falar que, mas pode, termina, desculpa.
Não, fala, fala. Já, eu acho que eu já perdi o fio da meada.
Ah, foi mal.
Não, eu nem sabia o que eu queria falar mais, eu já estava só divagando.
Ah,
Pode falar.
ok. Não, é porque as pessoas que estudam a teoria decolonial, né? Que quem não chega junto para ler, estudar e entender qual é a proposta epistemológica desses intelectuais tem o costume de rechaçar, né? Mas eu particularmente me identifico demais, acho extremamente interessante a narrativa que se faz desde o ponto de vista decolonial. E eles explicam, eles e elas, né, explicam muito bem essa questão. Você viu Bacurau?
Adorei, vi sim.
Viu? Então
Nossa, achei muito bom.
Vamos usar essa analogia. Eu vou usar essa analogia daquela cena dos brancos loiros do sul, né, do Brasil, dizendo para os gringos: não, nós somos
Nós não
brancos
somos,
e nós somos
nós somos
brancos
que nem
iguais
vocês.
que nem vocês, que nem a gente como. O gringo respondendo: brancos, somos brancos europeus. Nós somos brasileiros, mas somos europeus do tipo bom de brasileiro. E eu acho esse filme genial por várias coisas. Essa cena, eu acho que é uma das grandes cenas do filme que explica muito bem a sociedade brasileira, porque e o pensamento decolonial vai explicar isso pra gente, que essa ideia de subalternidade, ela teve que ser implementada na colônia também. Na própria colônia teve que ser muito bem dividido as categorias de pessoas, né? Tem aqui o pior, que é o tipo a escória da sociedade, que era a pessoa escravizada, a pessoa negra escravizada e seus descendentes, né? E depois tinha lá a divisão de classes no Brasil, né? E sem falar o apagamento total do indígena, né? Porque os povos indígenas, eles nem existem na nossa sociedade, praticamente. Quando a gente fala de questão racial no Brasil, a gente fala apenas e exclusivamente relacionado aos problemas com as pessoas, aos problemas, não, às opressões, às violências que as pessoas negras sofrem. Mas os povos indígenas brasileiros a gente desconhece, a gente nem chega lá, né? Então, isso é essa ideia de não de alguém para limpar a sua sujeira, alguém para abrir a porta. O meu condomínio, quando eu morava em Copacabana, era absurdo de caro, era uma coisa assim surreal. E tinham coisas que a gente tentava propor para melhorar, né, e tal, otimizar o condomínio, e as pessoas não aceitavam, tipo, portão eletrônico, por exemplo. Elas achavam que tinha alguém que abrir e segurar e levar a sua compra, entendeu? Então, isso é uma coisa que você não vê aqui na Espanha, por exemplo, nem mesmo em classe média alta você vê isso. Você vê as relações cotidianas muito otimizadas, e tem uma discussão muito legal do feminismo sobre, que eu também tomei conhecimento aqui, que é sobre a utilização disso que você está falando, da tecnologia a nosso favor nas atividades domésticas, nas atividades de cuidados. Por exemplo, esse robô aspirador, panelas elétricas, coisas do tipo que vai. Gente, lava louça, máquina de lavar louça. As pessoas no Brasil não aceitam a máquina de lavar louça. Minha mãe chama aquilo de gente preguiçosa, vai criar mil. Quando, na verdade, você vê que é uma questão de uma defesa cultural mesmo, de um costume, ou que alguém faça aquele trabalho para você, ou que você faça aquele trabalho e que você gaste muito tempo da sua vida fazendo aquele trabalho, sabe? Que as atividades relacionadas ao cuidado da casa, como que a gente tem essa coisa de falar, o brasileiro é mais limpo, o brasileiro é mais higiênico, porque nós esfregamos muito bem aquele cantinho, a gente dá uma esfregadinha, a gente areia a panela, a gente, né? Como que isso ocupa um espaço na nossa vida? É muito grande. Quando você é mãe, você sente isso com mais intensidade, sabe? Como que a tecnologia que vai trazer algo de praticidade para sua vida, ela no Brasil é vista com maus olhos mesmo, assim. Desde a minha avó não aceitava nem a máquina de lavar roupa, entendeu? Para você ter uma ideia. Eu tenho uma tia que ela não tem máquina de lavar roupa na casa dela, porque ela acha que a empregada dela, que é paga para ser empregada, né? Essa visão realmente escravocrata, ela acha que a mulher tem que lavar a roupa dela na mão mesmo. Porque se ela tiver uma máquina de lavar roupa, ela mesma coloca, não precisa da outra pessoa lavar a roupa para ela. Então, isso é muito explicado do ponto de vista da decolonialidade, sabe? Por que que na Austrália ou no Brasil, na Espanha não tem essa divisão tão grande de classes, sabe? Tem, obviamente, mas você não vê uma diferença tão absurda, tão marcante,
Não, não tem.
né?
Não.
Entre as classes,
Aqui
né?
as pessoas conseguem viver bem trabalhando como operador de caixa, como
Sim,
faxineiro.
sim.
Elas vivem super bem, de verdade,
Aqui
assim,
também.
não.
Guardada.
Claro que há situações de muita pobreza,
Sim.
especialmente nas comunidades aborígenes, mas existe assim, é muito diferente a significação do trabalho manual aqui.
É.
E voltando um pouquinho a um assunto, a gente já pensou aqui juntas que estrangeiro seria então esmigalhar o ego, né?
Isso, começa por aí, acho que é um bom lugar.
Começa por aí.
E
Tá.
eu
Pensando assim, só deixa eu continuar.
por favor.
Pensando assim, nesse esmigalhamento do ego, por exemplo. Uma pessoa que, enfim, e ouvindo o que tu falou tudo, acho que no Brasil a gente tem várias estrangeirias também, né? Porque existem as pessoas do Sul que têm preconceito com as do Nordeste, têm preconceito com as da Bahia, que têm preconceito com as do Amazonas. Então, existem vários tipos de ser estrangeiro dentro do Brasil.
Sim.
Agora, se uma pessoa dentro da sua cultura sai para outra cultura e muda sua língua, e muda seus amigos, e muda a sua realidade, a sua cultura, muda tudo. Eu acho que talvez o ego acho que seja um pouquinho mais quebrado, né?
Isso.
Estava pensando aqui, né?
Com certeza. Com certeza. E eu acho que além.
Essa coisa do. Ai, desculpa, amiga, as duas falam demais, né? As
É.
duas são.
Não, continua.
Fala.
Não, é porque eu ouço uma coisa e eu falo assim. É tipo perfeito, cabe perfeitamente o que tá aqui na minha cabeça. Desculpa.
Dá a isca, né?
É.
Dá a faísca, eu e tu, né? Ai,
Nossa.
meu Deus.
Vai, vai lá. Não, eu queria só.
Aí eu tava.
Tentar.
Fala.
Acrescentar que além do ego tem o lugar, tem a questão da errância, né, do não lugar. É onde eu pertenço, né? Cadê o meu grupo? Quem sou eu?
É, exatamente, ser estrangeiro é foda, mas enfim, aí, voltando ao assunto, né, olha onde eu perdi o fio da meada, o complexo de inferioridade, menina,
Isso.
me dei conta que eu só tenho o tal do complexo de inferioridade aqui, quando eu saí do Brasil, né, porque devo ter algum complexo de superioridade, né,
Claro,
então... Foi assim um processo bem interessante de autoanálise, assim, de realmente esmigalhar o ego, né? Acho que esse era o ponto que eu queria chegar. E ainda bem que eu estou sendo exposta a uma sociedade que, enfim, valoriza essa questão do trabalho manual e me não que eu desvalorizasse isso, porque eu saí de casa aos 18, sempre lavei minha roupa, sempre cozinhei para mim, sempre limpei minha casa. Mas eu tô falando assim, de trabalhar na coisa manual mesmo, sabe? De ganhar o seu dinheiro com coisas manuais, entendeu? Então, trabalhar como atendente de caixa, isso aqui é a coisa mais normal que tem, sabe? Não é
Sim.
nenhum demérito, não existe como é que eu vou te dizer? Essa visão de que, ai, você, nossa, tá trabalhando aí, sendo operador de caixa, vai estudar, sabe?
Sim.
Não existe isso. Então, ainda bem que isso mexeu comigo, sabe? E me fez, assim, realmente pensar em como eu tenho que ancorar o meu conhecimento na realidade, né?
Claro.
Poxa!
É, mexe demais, né? E uma coisa que você quer.
Nunca mais olhei para o cara do caixa da mesma forma, nunca mais, porque depois eu vi que eu estava ali junto com ele, sabe?
E uma coisa que a Espanha não é essa sociedade, né? É bem diferente, assim. Claro, o que eu digo sempre da Espanha para as minhas amigas, assim, que me perguntam, falo assim, cara, a grande diferença do Brasil para a Espanha é que o pobre aqui na Espanha vive bem. Eu acho que é essa grande diferença. Ser pobre na Espanha é ok, entendeu? Tipo assim, não é. Aqui não existe esse conceito da miséria, né? Da pobreza relacionada à escassez total, entendeu? Existe sim, é óbvio, né? Mas os coletivos que sofrem isso são geralmente estrangeiros, né? Que estão aqui em situação irregular, né? Que estão sofrendo as questões relacionadas a essa violência com pessoas que se chamam de indocumentadas, né, e tal, e o coletivo de pessoas ciganas aqui na Espanha, né, que seria o
Ah, sim.
que você fala dos aborígenes aí na
Não.
Austrália. Aqui, a questão racial na Espanha, ela é construída na base da superioridade e subalternidade com os ciganos. É muito enlouquecedor para uma pessoa brasileira que não tem noção nenhuma do que é cigano, do que é etnia cigana, né? Que, como eles falam, entender isso, porque você vê e você acha que é branco. Você fala, não, essa pessoa é branca, mas ela não é branca, ela é cigana. E o espanhol sabe quem é cigano, quem não é, uma coisa muito esquisita que eu, na verdade, não sei o que, não entendo realmente. Essa é uma questão racial muito diferente do que a gente conhece. Eu não, mas é muito. Você vai ver que são o coletivo de pessoas ciganas quem mais sofre todas as opressões sociais aqui: violência, prisão ilegal, precariedade em todos os sentidos. São sempre as pessoas ou em situação de irregularidade documental ou ciganos. Mas de uma forma geral,
Mari,
sim.
deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era a Mariana antes de ser estrangeira e como essa Mariana mudou depois de ser estrangeira?
Entendi. Eu acho que eu ainda tô nesse processo, sabe, Camila? Porque só tem um ano que eu tô. Vai fazer um ano mês que vem, na verdade, que eu tô morando fora do Brasil, né?
Dentro do teu processo, tá?
Dentro.
Nada definitivo.
Eu acho que eu sou uma pessoa agora que eu tenho. Eu acho que essa questão do ego é mais central na minha vida. De eu reconhecer. Porque é isso que a gente está conversando até agora, né? Por a gente estar num lugar de apanhar constantemente, né, na nossa autoestima, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais consciente dos meus egocentrismos, na verdade, e eu sou menos plena, eu sou menos. Acho que eu me vejo mais imperfeita, sabe? Eu tenho reconhecido e aceitado mais a minha imperfeição, no geral. E também tenho desejado menos aceitação. Porque no Brasil, eu sou uma pessoa que eu tenho essa questão com grupos, com sociabilidade, com ser muito aceitada e estar muito. Conversando, interagindo com pessoas, eu tenho apreciado mais a minha solidão aqui, sabe? Eu tenho parado de oferecer Mariana por aí, tanto, sabe? Que é Mariana, gosta de Mariana, que é Mariana, quem que é Mariana hoje? Sabe? Eu
Sei.
tenho tido mais contato comigo mesma, eu tô num momento de introspecção, assim. Acho que é isso.
Você se sentiu assim, não sei se é o teu caso porque tu tem filhos e enfim, mas você sentiu essa questão de isolamento cultural?
Total. Total,
Sentiu também? Olha
total, total.
só que loucura.
É uma coisa que eu me sinto mal até hoje aqui, é que aqui as pessoas não dançam, por exemplo. Então você não tem a ideia do samba, do pagode para você ir, sabe? Não tem música na
Uhum.
Espanha, gente. Isso é fake news. Aqui tem.
Não tem São Salvador no domingo.
Tem São Salvador. Não tem nada parecido com o São Salvador, com Lapa. Não existe. O conceito das
Não
pessoas aqui
tem.
de saírem à noite ou é boate, tchuc-tchuc na sua cabeça, é reggaeton e tal, ou que eu não fala comigo, esse tipo de ócio. Ou é você sentar num bar e sei lá, e conversar muito e tal. Que esse sim, eu gosto mais, mas cara, eu sinto muita falta de sair para dançar, muita falta, muita. E até é uma questão que eu me vejo mais estrangeira ainda, porque aqui o que sobrou para mim, pelo menos aqui em Málaga, é eu tentar procurar um grupo de salsa, entendeu? Fazer aula de salsa, fazer aula de coisa, de alguma dança assim latina, porque aqui esquece samba, esquece forró, não tem. Então é
Sim.
uma coisa que eu tenho, estou procurando agora um grupo de salsa para começar a dançar alguma coisa.
Eu fazia flamenco aí.
Ah, mas eu lembro que
Não sei se.
fazia, mas eu não posso fazer flamenco, não consigo.
Não.
Não, 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 não. Elas gritam, elas são bravas, eu sou desritmada. Eu já vou sofrer na aula de salsa, entendeu? Mas pelo menos eu vou ali dançar, mexer o popozão. Então, vou
Gostei.
ficar feliz. Eu não posso ir para
Ai, amiga. Bota um funk bem alto aí.
Sim,
Dança
eu
funk.
ouço, eu danço, mas é sozinha, né? Não tem quem dança aqui, gente. As
É.
pessoas não dançam.
Não.
Nem mesmo na boate. Você vai na boate e você vê as pessoas. Casamento na Espanha, não sei se você chegou aí, é muito enlouquecedor, porque na pista de dança só tem as tiazinhas com as crianças, vovó, pulando com criança, aquelas músicas pior do mundo, sabe? Nem sei dizer. E Macarena para baixo, sabe? Parece que não tem DJ no casamento. Tem uma trilha sonora, colocam lá o pior da década de 70, os anos 2000. E tem três tias na pista de festa de casamento. Estão todas as pessoas na barra, né, no bar, e fumando. E esse é um outro problema que eu tenho com a juventude, com ser jovem, ou essa coisa de curtir a noite na Espanha. Eu não fumo. Então eu sou muito. Também me sinto um pouco fora do grupo, entendeu?
Eu lembro que na Espanha fumam muito.
Fumo muito, e aí é toda hora as pessoas saindo para fumar. Vamos fumar. Aí você está conversando um maior papo legal com uma amiga, aí ela, vamos ali fumar comigo, sabe? Eu falo, ai, não, aqui. E aí é diferente, é bem diferente. Além disso, é aquela coisa da conversa da padaria, né? Você vai na padaria, você. As pessoas estão falando ali, sei lá, sobre futebol ou sobre o programa de televisão. E você, no Brasil, essa conversa não me interessava. Não me interessava, eu achava chata, mas eu não me sentia um alienígena. Então aqui é diferente, porque você
Sim.
vai você vai assim, essas conversinhas, sabe? Que tem conversa de elevador,
Conversa mole.
conversa mole que tem por aí e tal. Você não sabe. É igual crítica político, por exemplo. Questão política mesmo. Você não sabe quem são os personagens aqui realmente, né? Você começa a
É.
entender, você sabe mais ou menos. Eu sei quem são os extremistas, por exemplo, né? Mas, assim, no mais, é um não lugar eterno. E só uma coisinha que eu estava falando com uma amiga minha que mora em Madrid há muitos anos, e ela falou uma coisa comigo, para eu ter cuidado. Uma vez eu falei assim, ah. Fiz um textinho assim no Facebook, meio desabafando, e ela falou assim: Mari, tem cuidado na hora que você falar, porque duas coisas se misturam nesse processo que você está passando, e que eu passei mais de 10 anos atrás. Que é uma, é a nossa baixa autoestima pelo lugar de ser estrangeiro. Ou seja, a gente mistura um pouco o que a gente sente com o que a pessoa faz, saca? Então, sei lá, você ouve alguma coisa na rua, alguma pessoa fala qualquer coisa para você, e você sente aquilo de forma 20 vezes mais intensa do que o que aquela pessoa falou realmente, sabe?
Eu sei. Você fica assim. No começo eu passei por isso muito, muito, muito forte. Eu me sentia muito vulnerável, eu me
Isso.
sentia muito frágil. Eu acho que a única coisa que fez com que isso realmente melhorasse para mim foi quando a gente parou de dividir casa
Sim.
né? Porque a gente dividiu casa em todos os lugares que você puder imaginar, assim, foi muita casa que a gente dividiu.
Sim.
A gente veio morar no nosso cantinho e eu comecei a ter amigos,
Sim.
que aí eu podia trazer as pessoas na minha casa e podia visitar as pessoas na casa delas. E fiz bons amigos brasileiros, pessoas com quem eu me identifico, sabe? Porque em geral eu não sou muito de grupo assim, de
Sim.
bando, de clã. Ai, não vou, não gosto de um grupo só de brasileiro, sabe? Eu não sou assim. Eu gosto de me misturar. Mas fiz bons amigos brasileiros e bons amigos gringos também, sabe? E eu acho que fazer amigos, eu acho que é o fundamental para assim, hoje para mim eu posso morar em qualquer lugar. Desde que eu tenho amigos, assim,
Sim,
sabe?
sim.
Eu me dei conta que não é família, que não é. Não, a família, a gente. Eu já tô acostumada, como eu falei, eu saí de casa aos 18, mas, assim, viver sem ter amigos, sem ter pessoas, sei lá, que te conheçam ou que você possa trocar aquela ideia,
Sim.
sabe? É muito difícil,
É.
assim. Por mais que o marido seja bom, por mais que as filhas sejam bacanas, a gente precisa de amigos, eu acho,
É.
sabe?
Eu preciso principalmente de parceria intelectual, sabe? De gente com a qual ter esse tipo de conversa como eu tô tendo agora. Eu adoro falar sobre esse tipo de coisas, né? Sobre questões sociais, sobre relações. Então, eu ainda não construí esse tipo de amizade aqui. E eu tenho.
Mas vai chegar.
Sim, vai chegar até porque, né, eu vou fazer doutorado ano que vem, se tudo der certo. É, eu possivelmente vou conhecer as pessoas, né, no meio, no, é, nesse processo, né, dentro da universidade ou não. É, não é assim, não quero falar de forma muito elitista, nem é isso, mas até minhas melhores amigas não são da universidade, não tem nada a ver. Mas é de afinidade, saca? Com outras
De
conversas,
cabeça aberta, né?
cabeça aberta, exatamente. Eu não, eu, é, por exemplo, no colégio do meu filho mais velho, eu ainda eu não eu tenho muita dificuldade de lidar com as outras mães. Tem até um grupo de mães lá. São pessoas que estereotipam crianças por gênero, sabe? São conversas que eu tenho
Sim.
muita dificuldade de participar. Tipo, já não tô no momento da minha vida para não consigo tolerar mais, saca? Aí se eu for entrar, e é aquele tanto de meme misógino, sexista no grupo, sabe? Racista, inclusive. Lógico que não são todas
Difícil, né?
ali, né? Mas é aquela conversa geralzona que você não consegue entrar, sabe? Ai, mães, vamos
Sim.
reunir só as meninas, vestir elas de princesa e tirar uma foto do grupo? Sabe? Eu fico entristecida, na verdade, porque eu venho de uma bolha no Brasil. É uma bolha de gente hipster, entendeu? De gente hipster, não, na verdade, a escolinha do Santi nem era isso. Mas eram mulheres, as minhas amigas mães lá, né? Que já estavam problematizando muito mais essa questão de gênero na infância, sabe? Muito mais.
Sei.
Não que fosse nenhuma perfeição, não. Mas que esse tipo de coisa não existia. Que aqui tem aniversário que só convidam meninas. Outro dia eu fiquei mal com isso, sabe? Porque só. E aí colocam as fotos no grupo, sabe? Eu fico triste, Camila.
Sei.
E aí você.
A gente acha que o Brasil é atrasado, mas assim, pela minha experiência, eu acho que o Brasil intelectualmente é muito
Muito
avançado. Acho que a gente
avançado.
tem
A questão
muitas questões, inclusive de pensamento, de criatividade, de conceber a noção de liberdade, eu acho que a gente é mais maduro. Porque como eles têm um sistema que zela por você, dificilmente a sociedade aqui, as pessoas individualmente, elas sabem qual é o limite delas mesmas. No Brasil, aqui, por exemplo, se você beber muito, e acontecer qualquer coisa com você, o dono do bar e o garçom são responsáveis e vão ser penalizados.
Sim.
No Brasil, meu irmão, se você bebeu e fez merda, o problema é seu,
Sim.
sabe? Você que se ferrou.
Sim.
E você vai ter que pagar por isso. Então, a nossa. Acho que a gente tem uma cabecinha um pouco menos quadrada, sabe?
Sim.
Isso que eu quis dizer, assim, acho que o europeu, pelo menos na experiência que eu tive aí, até na Alemanha, inclusive, eu achei eles mais quadrados, assim. E aqui também, assim, eu acho que o Brasil tem um privilégio, assim, na nossa gambiarra, mentalidade gambiarra, sabe?
É.
A gente tem uma coisa assim de criatividade que eu não vi em outros lugares, não.
É, é. Eu acho sim, eu concordo com você. Eu também não acho, aqui, a minha experiência não é de morar num lugar de cabeça muito aberta. Inclusive, por exemplo, a questão racial no Brasil tem ganhado espaço no debate nacional. Pouco, é insuficiente, é horrível, né, ainda o que está acontecendo. Mas aqui não existe esse debate, não existe o debate racial aqui. E o feminismo, por exemplo, o debate feminista aqui na Espanha é extremamente liberal. É a preocupação do movimento feminista mainstream, né, do mais famoso, das questões que ganham espaço para o debate aqui na Espanha, é exclusivamente liberal. É salário, é ascensão dentro do. Essa é a pauta da agenda feminista na política espanhola, por exemplo, sabe?
O que também é muito importante, mas não se resume a isso, né?
Não, claro, é importante, mas não se resume a isso, e eu não acho que não acho que nem seria o ponto de partida mais estratégico para o movimento feminista, sabe? Eu acho
Sim.
que a gente começa tem uma autora argentina que fala isso, que a gente começa a celebrar a cor da Barbie ou a profissão da Barbie como emancipação feminina, né? Olha que maravilha, Barbie astronauta, gente, ó, tá aqui incentivando as meninas a ser astronauta. Então a gente começa a pautar o que seria emancipação ou conquistas dos movimentos feministas a partir da lente do próprio capitalismo, né? E assim, eu tenho muita aversão a esse tipo
Eu tenho pensado muito sobre essa questão do matriarcado, do patriarcado, do lugar do homem, do lugar da mulher, do lugar do não binário, sabe? E confesso assim que é um tema assim que eu acho que dá tanto lugar, tanto pano para conversa que eu ainda tenho tanto para pensar. Eu acho que eu só acho que eu vou conseguir estar mais madura mesmo para falar sobre isso quando eu acho que eu for mãe como você, sabe?
O
Porque
feminismo para mim tem
realmente
uma
eu acho.
paternidade total.
É,
Eu
sim, eu acredito.
não me identificava, não tinha nada de pensamento feminista ou de movimento feminista que eu falasse assim, fala comigo, me identifico. Nossa, que interessante esse debate. Eu passava por cima totalmente. Foi eu engravidar que, tipo, um outro mundo se abriu para mim, assim. É muito. E isso tem a ver com branquitude, no meu caso, né? Tem a ver com os meus privilégios. Que até então eu não sentia opressão estrutural por ser mulher. Não sentia.
Ai,
Mas.
mas sinceramente, hoje eu sou feliz em ter passado pelos perrengues que eu passei, em ter sofrido, enfim, os preconceitos que não é nada comparável a uma pessoa negra, aborígene, indígena, cigana, que eu passei. Sabe por quê? Porque eu passei.
Sim.
E passou, sabe? Hoje em dia, eu sinto que isso me fez mais forte, assim, sabe? E eu pensava que eu nunca ia conseguir chegar nesse momento, eu juro pra ti. Quando eu passei, eu fui, olha, tinha dias que eu queria dar um soco na cara de um australiano, porque eu ficava assim, como que podem me tratar desse jeito, sabe? Como que é possível? E não é uma sociedade preconceituosa, assim, mas sabe, é a ignorância do ser humano, sabe? E era muito difícil para mim lidar com a forma como eu era vista, como exótica, como muito emotiva, como muito expressiva, sabe? E vir para uma sociedade que a Austrália, Mari, é assim, aqui tudo é regulamentado. Se você quiser dar um peidinho, você tem lei, sabe? Tudo tem lei, assim. As pessoas pensam que a Austrália é surf e super liberal, mas não, aqui as pessoas são muito regulamentadas. E isso me chocava muito, assim, sabe? Só que vim para essa sociedade tão espremida que me fez me sentir tão aprisionada, me ajudou tanto a me dar conta de coisas, por exemplo, que eu não me dava conta em mim. E ainda estou no processo, né? Claro, não estou perfeitinha, não, estou me dando conta. Mas, por exemplo, várias vezes eu acho que eu ultrapassei fronteiras de espaço do outro, sabe, sem me dar conta, sabe? Então aqui me fez assim perceber muito esse lugar do até onde eu vou, fico até aqui, sabe? Então assim, ser estrangeira é muito louco, é um processo assim de para mim, não sei se é para ti, Mari, mas para mim é e está sendo e sempre será um renascimento, sabe?
É renascer, e o que eu falo com as pessoas é que não pode ser romantizado, sabe? Não é porque você tem medo de roubarem seu celular no Brasil que você vai passar por uma boa experiência morando fora, sabe? Tipo, eu acho que
Não,
é
não, jamais.
você. E outra coisa, isso é Espanha, né? Mas as pessoas têm a ideia dos Estados Unidos, por exemplo. Gente, nunca vão pertencer, sabe? As pessoas que moram lá contam isso, e aqui é um pouco isso também. Você pertencer real à sociedade, ou seja, se sentir ali agrupada, isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Vai demorar
Com
muito.
certeza.
E as pessoas têm uma visão
Muito.
muito romantizada. Elas acham que elas vão chegar nos
Muito.
Estados Unidos, já morando naquela casa com aquele jardim maravilhoso, né? Já naquela rua, tipo, aquela residência ali, né, daquela série, Desperate Housewives, né? Já naquela vida ali, né? E não é isso, né? Você não consegue nem entender o que o seu vizinho tá falando com você, né? Se ele falar com você. Então.
E até porque, se você, mesmo se você tiver aquela casa perfeita, com o jardim, mesmo se tiver tudo isso, não é a mesma coisa, não vai ser tratado do mesmo jeito, vai demorar para ser inserido.
Demora. Você acha que o seu processo já finalizou de adaptação? Porque eu tô no processo de
Olha,
adaptação.
amiga, eu juro para você, eu pensei. Eu chorava dizendo que eu não ia conseguir me adaptar.
Sim.
Talvez por eu ter um marido australiano também, o que no começo era muito mais difícil porque a gente não tinha a mesma língua para se comunicar.
Sim.
Isso para mim era assim, eu tinha dores de cabeça, de dor de cabeça mesmo, de esforço mental, por não ter um momento de trégua do inglês,
Sim.
horríveis. A minha cabeça
Eu sei
doía muito,
o que
sabe?
é isso.
E eu me senti assim, eu não conseguia entender a questão cultural de como a família do meu esposo se relacionava. Eu não conseguia entender como as pessoas faziam as atividades culturais dela, que tem que programar com uma semana antes. Eu não conseguia entender nada. Para mim era um horror. Eu sentia, para mim era como se todos os dias eu acordasse e meus pés estivessem no teto e minha cabeça no chão. Eu tava virada do avesso, sabe? E eu achava que eu nunca, nunca ia me adaptar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que por ter um marido australiano, aí
Sim.
vem um lado bom, eu acho que convivendo com ele fez com que eu internalizasse a cultura mais rápido.
Tô ligada.
E claro, quando eu saio sem ele, ou quando eu vou sozinha, eu ainda passo situações de não entender o que as pessoas falam, de não entender o que estão pedindo de mim, de não saber como me expressar.
Sim, claro.
Mas eu acho que a primeira camada do que era mais difícil, assim, de se sentir isolada, que essa era a principal angústia que eu sentia, assim,
Sim.
eu sou uma pessoa muito acostumada a ficar só, não tenho problema com solidão.
Sim.
Quem é acadêmico, né, Mari, acho que sabe que a gente tem uma vida muito solitária,
Sim.
lendo, escrevendo, mas assim, eu nunca me senti tão só em toda a minha vida. Foi um isolamento, não era solidão, era isolamento, sabe?
Exatamente, exatamente.
Quando as pessoas, quando o mundo entrou em isolamento social na pandemia, eu nem senti, porque eu já estava.
Sim.
Então, na verdade, a minha vida melhorou. Quando o Agite não teve mais que ir na faculdade e fazer aula online, ele ficou em casa. Foi ótimo para mim ter ele em casa. Para mim, a minha vida melhorou,
Entendi.
sabe? Porque eu senti uma solidão assim tão absurda que doía, doía muito, doía a minha alma. Isso só foi preenchido assim recentemente, quando a gente conseguiu a nossa casa, mobiliou e enfim, eu consegui ter ciclo de
Tem
amigos,
quanto tempo
sabe?
isso?
Olha, faz o que é uns 3 meses.
Ah, foi durante o caos. Foi
Foi
agora.
durante o caos.
Ah.
Foi, olha, essa pandemia para mim foi um presente, porque durante a pandemia eu consegui ter a companhia do Agite, que já me fez muito bem. Eu descobri,
Não a
enfim,
pandemia, né? O
pessoas que
confinamento.
moravam lá.
O confinamento foi, né?
Isso, o confinamento. Descobri a minha vizinha aqui em cima, que, enfim, virou uma
Que
amiga.
legal.
Comecei a chamar várias pessoas para visitar minha casa e consegui me dar conta do que eu queria fazer na vida também, sabe?
Sim.
Comecei a refletir, poxa, mas que eu quero fazer mesmo, assim? Como assim? O que que eu tenho para contribuir, sabe?
Sim.
Acho que está na hora da gente acordar para isso que a gente pode contribuir, sabe?
Sim.
E realmente se colocar no mundo, né?
Sim.
Não ficar no backstage analisando o mundo, mas se colocar e se apresentar e levar os tapas que tem que levar e levar as críticas que tem que levar, sabe? Então essa pandemia, o isolamento, né, que decorreu dela me fez bem. Olha que loucura. Porque
Sim.
eu já estava num isolamento muito pior antes. Então acho que o meu processo está passando pela. Está terminando a primeira fase, que é a pior, sabe?
Sim.
Mas ainda tem, acho que a fase 2, 3, 4 e 5. Então, tô na segunda fase.
Sim, entendi.
É.
Entendi. E é muito curioso porque no meu caso, que sou filha de estrangeiro, né? E meu pai passou uma vida de errância, de não ter lugar, de vir para cá e não se sentir aqui, de ir para lá e não se sentir lá. E eu tô tendo a oportunidade de ver isso com a minha própria experiência, que é muito diferente da dele, na verdade. Mas, Camila, uma coisa que eu ia te falar é que a pandemia, para mim, a pandemia não, gente, pelo amor de Deus, o confinamento, para mim, o que me fez mal foi o desconfinamento. Porque quando. O que me fez mal, assim, não o que me fez mal, mas o que me provocou mais ansiedade e angústia foi o fim do isolamento. Porque quando eu comecei a ver aqui na Espanha as pessoas comemorando o fim, o primeiro dia que pôde sair de casa, e as pessoas falando, nossa, vou encontrar com os meus amigos, vou encontrar com a minha família, eu não tinha com quem encontrar. Eu sou uma pessoa que eu preciso
Sim.
estar na rua. Assim,
Eu sei.
eu vou trabalhar no Starbucks, tá ligada? Eu vou trabalhar na biblioteca. Eu vou trabalhar, sei lá, em alguma cafeteria, até em hotel eu vou trabalhar, porque eu gosto de ver gente passando na minha frente. Aquilo me motiva. Eu também gosto de trabalhar na reclusão, no silêncio total. Mas como eu tenho dois filhos, né? Eu não tenho isso em casa, então eu prefiro sair. Mas, ou seja, eu posso sair sozinha e tal, não tem problema. Mas eu fiquei, falei que, bicho, eu não tenho com quem comemorar que está rolando essa oportunidade de beber um café ou uma cerveja na rua. E isso me fez chegar num lugar, interiormente falando, assim, de. Isso que eu tô te falando, de reencontro comigo mesmo. E aí eu baixei esses aplicativos para fazer amizade, para ver sobre hobbies e tal, e andei dando uma bisoiada nisso, mas eu acho que não é o momento de preencher esse vazio, sabe? É o momento de lidar com ele, no meu caso, sabe?
Eu sei bem o que tu tá falando, Mari, porque assim, quando a gente também não tá muito bem, a gente nem quer ser companhia pro outro, na verdade.
Não, e assim, na verdade, o que que eu tô procurando em alguém que gosta de dançar salsa também? E aí eu vou lá num grupo de todo mundo que gosta de dançar salsa e será que isso realmente eu vou ter o. Tudo bem, posso ir dançar, vou ficar feliz. Agora, encontrar na praia com um grupo de pessoas que gostam de dançar salsa, eu não sei se eu tô a fim de ter esse tipo de experiência, sabe? Porque, na
Eu
verdade,
sei.
eu não conheço essas pessoas. Essa conversa de small talking, né, que se fala, né? Eu tô com preguiça dela também. Tô com preguiça. Não tô no momento bom para isso, não.
Eu te entendo muito, assim, muito. Eu já devia ter terminado esse
Aqui
podcast,
eu tô
porque
vendo.
já passou uma hora, mas enfim, eu continuo. Mas enfim,
Eu vou.
O que mais que eu posso dizer? Olha, gente, nossos queridos ouvintes, que não são muitos, mas que são queridos, saibam que, assim, tudo na vida tem um preço, assim, como qualquer coisa na vida. Ser estrangeiro, gente, como a gente está falando aqui, a gente não está tentando reclamar, a gente não está tentando, ai, dizer, não, desencorajar quem vem, não. Eu acho que o nosso objetivo aqui é fazer um papo, bate-papo, papo reto, né?
Sim.
E um pouco assim, falar de uma coisa que a Mari até me falou antes, que eu acho que só quem passa sabe o que é, né, Mari?
Sim, com certeza. Com certeza.
Que eu lembro, assim, em vários momentos, eu recebi um comentário, assim, eu fiz um post político sobre o Brasil uma vez no Facebook, e aí uma pessoa comentou, ah, você fala isso porque você mora no primeiro mundo. E aí eu quase respondi, mas eu pensei, ah, deixa, sabe? Não
Ai,
vou responder.
ainda tem isso.
Não vai entender.
E não,
Não vai entender. Não adianta explicar,
e ainda tem
sabe?
essa questão. A gente já está desautorizado, estamos desautorizadas pelos nossos amigos a participar dos debates políticos no Brasil.
E nós somos estrangeiras, né?
Exatamente.
Agora somos do mundo.
Exatamente, sou do
Com
mundo.
raízes na onde? Quando é que tá a nossa raiz, amiga? Tá no coração? Daquilo que a gente realmente é, sabe? Sabe? Minha raiz tá cada vez mais, menos em coisas externas, sabe? Eu me defendo menos por coisas exteriores.
Entendi, sim.
Sabe, não, quando vem, ah, você faz isso porque é Brasil, não, faço isso porque tem isso, também sou do Brasil, mas enfim, talvez seja eu, sabe?
Sim.
E, enfim, estamos aí problematizando, né, Mari? Eu acho que essa é a intenção, nosso lugar de estrangeiras. Vamos encerrando, Mari?
Vamos, não é isso.
Ai, tu tem alguma coisa para falar? Quer
Não,
fazer alguma colocação?
engraçado que quando você falou, eu falei, cara, eu vou falar sobre ser mãe no estrangeiro, porque é uma coisa que tá dentro de mim, não sei o quê. E não veio essa conversa, porque é tanta coisa que tem para falar, né? Que eu acho que
Muita coisa, né, amiga?
é um começo de. Eu acho que essa conversa nossa aqui foi tentando definir esse lugar, né? E a coisa de ser mãe é uma consequência, entendeu? Mas eu tenho muita preocupação dos meus filhos não serem brasileiros, dos meus filhos não gostarem de samba, de feijão, tá ligada?
Bah, vamos. Olha, isso é um assunto
Next
para um
time,
próximo
next time,
podcast.
next time.
Nossa, gente, isso rende muito, enfim.
Rende. E deles não falarem português. Então, aqui a gente tem uma. Quem é mãe no estrangeiro tem uma preocupação constante com a memória afetiva do Brasil. E familiar também, né? Mas é afetiva. Você quer que
Sim.
seu filho conheça a festa junina, entendeu?
Lógico,
E
lógico.
é isso. É uma outra. Um papo para novo. Nova. Outro momento. Outro momento. Sobre ser mãe.
Não, isso vai vir, tá? Fica já tá
Tô
escalado, a gente já
escalada.
fica sabendo, isso vai chegar,
Beleza,
tá?
gata. Beleza.
Um beijo bem grande, Mari. Obrigada pela tua sempre, olha, linda, clara, tão verdadeira participação, assim. Eu adoro falar contigo porque eu sei que é sempre essa coisa assim que não tem muito joguinho, não tem muito rodeio, é o que é, né?
Obrigada. Isso, querida. Ai, que fofa.
E obrigada pela tua abertura, sabe?
Obrigada a você, te admiro demais, Camila. Você é uma referência assim para mim. Eu ainda não tive tempo de ler assim com detalhe o seu conteúdo lá, mas eu estou muito interessada nesse debate que você está propondo no Instagram e está aqui na minha lista de coisas a fazer, assim, de ler seu livro e te ouvir teoricamente, intelectualmente, sabe?
Ai, obrigada,
Gosto.
linda. Olha só que linda.
É,
Tamo
com
junto, amiga.
certeza.
Um beijo.
Beijo. Obrigada, Camila.
Tchau, tchau.
Tchau.
Aê, galera! Esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Ele ficou um pouquinho longo, mas assim, quando dá a faísca, eu deixo ela pegar fogo. E o papo com a Mari foi maravilhoso. Queria dizer que daqui a 15 dias tem mais podcast Sou do Mundo, a gente vai continuar discutindo essa deliciosa questão do que é ser estrangeiro e essa experiência tão única na vida daqueles que, enfim, estão a fim de ter essa experiência ou que estão tendo ou que já passaram por ela. Tá ok, pessoal? Um beijo bem grande para vocês. Até mais!